Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast especial da MIT Technology Review Brasil. Dessa vez oferecido pela Lenovo. Eu vou conversar com o Leandro Lofrano, que é diretor de produtos para o segmento corporativo. A gente vai falar sobre os caminhos da computação. Se o futuro da computação for parecido com o seu passado, a gente consegue afirmar que os próximos passos vão acontecer em função de coisas que têm pouco a ver com a computação em si. A tecnologia está diretamente ligada ao tempo, ao lugar e ao contexto de onde ela é desenvolvida. Desde a ARPANET, passando pelo Vale do Silício e todos os desenvolvimentos locais, essa evolução não é um caminho regular. Ela vai reagindo aos cenários que vão acontecendo na sociedade. As descobertas que os diversos centros de pesquisa fazem e, claro, contando com a participação de governos. Dito isso, eu quero dar as boas-vindas para o Leandro e começar perguntando quem vai construir, Leandro, o futuro da computação?
Olá, André. Boa tarde. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo. Acho super bacana todos os exercícios de futurologia que a gente pode fazer relacionado à tecnologia, porque nós temos inúmeras possibilidades, né, à nossa frente. Cada ideia, cada desenvolvimento de uma nova solução de tecnologia abre inúmeras possibilidades para a gente pensar em novos saltos de desenvolvimento tecnológico que podem ocorrer no futuro, né? Onde que estão o próximo desenvolvimento tecnológico, o próximo desafio tecnológico que a gente vê? Acho que está muito relacionado à quantidade de dados que a gente gera, né, atualmente. Acho que a grande preocupação no desenvolvimento tecnológico acaba sendo em como a gente consegue trabalhar melhor os dados a nosso favor e como a gente consegue gerenciar os dados que estão sendo criados a cada segundo para a gente armazenar eles e, de novo, usar eles da melhor forma possível para facilitar o dia a dia das pessoas, para facilitar o dia a dia no trabalho. Enfim, acho que as tecnologias e as evoluções, elas estão muito nesse sentido, né? Como a gente armazena, como a gente controla e como a gente usa tudo isso que está sendo gerado em favor, em benefício das pessoas, né?
Quando a gente fala desses benefícios para as pessoas e para a sociedade em geral, é impossível não pensar que, de alguma maneira, o futuro da computação vai esbarrar na influência que as big techs vão exercer sobre a sociedade e como os governos vão lidar com a possível formação de monopólios associados a essas big techs. São empresas que, aos poucos, ficaram extremamente poderosas, que dividiram os setores da tecnologia em algumas áreas com, em parte, fronteiras bem claras e que compram quem aparece no caminho. Claro que a gente vai apontar exceções, mas olhando de novo para o passado para tentar prever o futuro, a gente consegue criar alguns paralelos e comparar as gigantes de tecnologia de hoje com as gigantes das comunicações que existiram na metade do século XX, em um mercado que tinha evolução, o modelo não esmagou a inovação tecnológica, em algum aspecto ele até impulsionou, porque as empresas muito poderosas tinham capacidade de investimento para isso. De que maneira você vê a influência dessas big techs no contexto da nossa sociedade e o poder desses eventuais monopólios?
Elas têm muita informação das pessoas, né? Eu acho que grande parte das informações geradas pelas pessoas passa por essas big techs, né? A gente pode citar algumas, né? Google, o Facebook, que são grandes empresas, a Amazon, enfim, são grandes empresas que acabam tendo uma grande massa de dados das pessoas, dos consumidores, principalmente, das pessoas no geral, o que elas procuram, onde elas vão, né? Enfim, acho que é uma massa muito considerável de dados que elas possuem. E aí, justamente, você tocou num ponto importante, né? Como que isso vai ao encontro do que os governos em cada um dos países no mundo, né, está fazendo para tentar regulamentar isso, de uma certa forma, proteger a população. Eu acho que cada governo tem um papel importante nesse sentido, para não deixar algumas empresas excederam o poder que elas podem exercer sobre cada uma das pessoas, mas é importante também observar que as empresas elas têm um benefício, elas têm, na verdade, um intuito importante de armazenamento desses dados. Elas não vão querer abrir esses dados dos clientes e dos usuários dela por um motivo bobo, né? Por um motivo sem sentido. E os governos, eles têm que se preocupar também com quanto eles querem intervir nessa questão, né? Com o risco de eventualmente bloquear um crescimento de uma importante tecnologia, um importante desenvolvimento dentro de um certo país, né? A gente vê, por exemplo, a China, ela tem empresas que são totalmente equivalentes às empresas americanas, né? Ela tem o Google dela, que seria o Baidu, enfim, tem o WeChat, que seria o equivalente ao WhatsApp ou ao Messenger, enfim, eles criaram soluções similares que estão regulamentadas pelo governo chinês, né? Isso, de uma certa forma, limita a globalização que a gente conhece mais amplamente, principalmente no mundo ocidental, mas eu acho que, no geral, os governos precisam ter esse cuidado, né? Aqui no Brasil, a gente tem um controle não tão rígido quanto esse exemplo que eu dei da China, mas se eventualmente existisse algo assim, eu não tenho dúvida que a gente tem bastante pessoas e tecnologia no país que poderia eventualmente forçar a nascerem coisas novas aqui, que seriam regulamentadas pelo governo. Eu particularmente não acredito que seja uma saída interessante, é algo bom para o Brasil, mas eu não tenho dúvida que nós temos um bom nível tecnológico no país e a gente conseguiria fazer soluções muito similares caso houvesse esse tipo de situação.
Falando um pouquinho de Brasil e das empresas com as quais você se relaciona pela Lenovo, como você tem visto a maturidade, a evolução dessas empresas no uso das tecnologias, especialmente nessas tecnologias que tiveram uma inserção mais recente em termos de disponibilidade, de alcance? Algumas já existiam há muito tempo, mas demoraram para emplacar e para chegar de fato ao mercado. Como você tem visto as empresas brasileiras nesse contexto?
Bom, as empresas brasileiras, elas, acho que muito por conta da pandemia em alguns casos, outras já vinham nesse sentido, já investindo muito na digitalização, na transformação inteligente ou na transformação tecnológica dentro internamente, né, dentro das próprias empresas. Acho que a pandemia acabou acelerando essa transformação em muitas delas, principalmente empresas de médio porte, e algumas até empresas menores, elas tiveram que se acelerar e se aprimorar nesse sentido, né? Principalmente no trabalho à distância, obviamente, por conta do distanciamento social que nós fomos forçados a viver, mas isso levou a outras questões. Esse foi um primeiro ponto em algumas empresas, onde a gente pôde observar essa aceleração por conta da pandemia, mas mesmo nas empresas que já existiam uma política bem estruturada de trabalho remoto, por exemplo, a gente observou um aprimoramento no uso das tecnologias que visa aproximação entre as pessoas, né? Então, quando a gente fala em trabalho remoto, o que é importante? É importante que as pessoas que estão distantes, elas se sintam próximas, né, de alguma forma. Então, é importante você ter um aprimoramento bom na qualidade do áudio e vídeo que você utiliza. É importante que, e isso às vezes passa batido e ficou evidente na pandemia, que algumas empresas a princípio não se preocuparam e viram que era um fator importantíssimo, e hoje inclusive está no top 3 preocupações, de maiores preocupações dos CIOs, que é a questão da segurança. É, então, a partir do momento que você tem funcionários da sua empresa trabalhando de casa, ou de um escritório improvisado, como você garante que a informação que ele acessa da sua rede, né, da rede da empresa, ou a informação que ele passa via internet, que não é uma internet segura, é uma internet doméstica, não tem todo o nível de segurança que a internet do escritório tem, né, a conexão do escritório, que é uma conexão muito mais segura, tem. Como que ele garante a segurança desses dados e como que as empresas conseguem proteger isso para que não haja violação de pessoas mal intencionadas, que eles roubem essas informações para solicitar resgate. Enfim, isso já aconteceu com algumas empresas a nível mundial e algumas aqui no Brasil também tiveram dados sequestrados e hackers, né, pessoas mal intencionadas solicitando pagamento para liberação das informações, e também a exposição de dados sensíveis, né? A gente não, como a gente tem esse submundo, né, da internet com pessoas mal intencionadas, isso fica sob risco, né, de uma falta de proteção, de ser acessado e os dados serem utilizados em malefício das empresas. Então, muitas empresas aprimoraram a segurança ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, e continuam aprimorando. Como ela protege o acesso do usuário no PC, como ela protege os dados que são transitados, enfim, e caso seja violado de alguma forma, como que ela faz para proteger o máximo essa propagação desse dado. Então, através de criptografia, por exemplo. Se algo seja vazado, que seja vazado algo que está criptografado e aí ninguém vai ter acesso, por exemplo. Então, eu vejo as empresas no Brasil num caminho bom. Eu acho que a gente ainda tem um caminho importante a percorrer, mas a grande maioria das empresas aqui, elas estão num bom nível de maturidade nesse sentido, tá?
Falando dos caminhos a percorrer, um deles que acabou ficando muito claro recentemente também em função da pandemia, pelo fechamento das fábricas e depois pela demanda reprimida e o próprio avanço no consumo de semicondutores, é essa crise de produção e disponibilidade. Acaba impedindo o desenvolvimento de diversos bens de consumo. E aí a gente tem visto uma discussão sobre o modelo de concorrência, o processo de fabricação e uma reflexão sobre os polos de inovação. Diversas iniciativas foram feitas, desenvolvidas para se construir novos vales do silício. Mas, mesmo com esses avanços e essa descentralização, 60% dos dólares investidos em tecnologia ainda vão para aquela área. Tem espaço para outros vales do silício, outras regiões semelhantes? A gente vai ver o deslocamento desse polo de inovação de uma área para outra no mundo, ou a tecnologia cresceu tanto em espectro que já não dá mais para imaginar um único lugar sendo quase que o cérebro desse processo de desenvolvimento?
Eu acho que tem muito espaço. O Vale do Silício, ele historicamente, ele é um grande incentivador, né, por diversos motivos. Enfim, historicamente, muitas empresas que tiveram sucesso tiveram sua origem lá. Mas eu vejo espaço, sim. Eu acho que com a globalização que nós vivemos, né, ao longo dos últimos 20 anos, e com muitas inovações também vindo do outro polo do mundo, no caso da China, eu acho que a gente está trabalhando num equilíbrio entre, no mínimo, dois grandes polos aí de inovação bem relevante. Acho que mesmo aqui no Brasil, a gente tem alguns centros de pesquisa e desenvolvimento que são de grande valor aí, eu acho que podem trazer grandes frutos para o mundo, né? Não apenas aqui para nós, a nível país, mas eu acho que para o mundo a gente tem grandes possibilidades. Nós temos uma série de empresas falando não só de tecnologia, mas especialmente nesse ramo, de startups brasileiras que enfim, que estão virando unicórnios, basicamente com a demanda no Brasil, né? E começa a se observar um grande interesse de outros países nas tecnologias que essas empresas estão desenvolvendo, que é algo muito positivo aqui para nós. E eu acho que isso acaba, né? Eu acho que inovação atrai inovação. Eu acho que o Brasil, com esses, apesar de todos os desafios que a gente acaba encontrando no dia a dia, da complexidade de tributos, enfim, da grande dificuldade de se fazer negócio no Brasil, em alguns aspectos, eu acho que temos boas histórias para contar dessas empresas que se desenvolvem e que atraem investimentos bem significativos, e principalmente essas startups brasileiras que recebem investimentos relacionados à tecnologia. Eu acho que é difícil dizer se em algum momento, em algum lugar do mundo, vai bater o Vale do Silício. Eu acho que se sim, ainda pode ser que demore bastante tempo, mas eu vejo com bons olhos aí a inovação surgindo em alguns lugares no mundo. Eu citei aqui Brasil e China, mas seguramente existem outros polos aí que estão em desenvolvimento aí, que em algum momento vão ser comparáveis ao Vale do Silício, sim.
Faz sentido para você a tese das especializações? Pergunto, por exemplo, o MIT tem um projeto que é o RIP, que é o Regional Entrepreneurship Acceleration Program. Então, algumas regiões são selecionadas e recebem uma consultoria do MIT, um suporte para que se desenvolvam em algumas áreas que, no entendimento de participantes desse projeto, desses projetos que são aplicados ao próprio MIT, essa área tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro acabou de receber, né, de começar esse processo para desenvolver um Vale do Silício, vamos dizer assim, de energia, empresas de energia que serão desenvolvidas, incubadas e aceleradas dentro desse contexto que o MIT está ajudando a criar. A gente tem Boston, por exemplo, com toda a indústria de biomedicina, Tel Aviv com os softwares de segurança, enfim, regiões que têm explorado uma vocação e desenvolvido uma tecnologia específica. De certa maneira, o Vale do Silício acabou ficando muito associado à computação pessoal e depois às redes sociais, e muito embora o Facebook tenha sido, ao menos, criado no outro lado da costa, há uma afinidade muito grande com esse tema na Califórnia e no Vale em geral. Faz sentido esse modelo de vocação das regiões para você?
Faz, sem dúvida. E eu acho que incentivar isso no Brasil é super importante. O Brasil, nós temos uma vantagem aqui de ter um tamanho continental, e eu mencionei antes da complexidade tributária. Isso, por um lado, pode proporcionar boas alternativas de testes, né, de tentativas de viabilizar, inclusive o tamanho continental do Brasil, com regiões tão distintas umas das outras, também incentiva a testes como se nós fôssemos um país diferente, né? Então, se você investe em tecnologia e você mantém as tecnologias sendo testadas num país como o nosso, Acho que faz. E isso funciona no Brasil? Com certeza isso pode ser replicado para qualquer lugar do mundo. Então, acho que todo investimento em tecnologia, ele tende a atrair mais inovação. Eu acho que, de novo, o histórico do Vale do Silício é muito, muito isso, né? Acho que inovação atraindo inovação. Quando você tem um pool de empresas, tecnológicas ou que atuam de maneira inovadora, elas acabam de uma certa forma uma alavancando a outra. Você citou bem o Facebook, que teve origem, do outro lado, né? Mas que também estava num centro de inovação, né? Para pensar dentro de uma grande universidade, com a possibilidade de inovar. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, investir regionalmente. Eu acho que isso tende, sim, a impulsionar e trazer cada vez mais inovação para nós.
Eu concordo, e especialmente essa lógica de que a inovação puxa inovação, que também me faz todo sentido, isso acaba acontecendo pelo desenvolvimento científico, pela aproximação da academia com o mercado. Como você bem disse, o Facebook tem origem numa universidade, não é por acaso que isso acontece. Google, da mesma maneira. A gente consegue enxergar essa aproximação dos mundos corporativo e acadêmico nos Estados Unidos de uma forma muito clara. A gente tem que evoluir um pouco nesse sentido aqui no Brasil. Tem um caminho para percorrer. E um dos pontos que o MIT RIP traz é justamente nessa linha. As pesquisas precisam ganhar espaço no mercado. E aí, Lofrano, para a gente fechar, eu quero ouvir de você sobre o que vem a seguir. Quaisquer que sejam as inovações que vão surgir ainda, no fim das contas, o que importa é como as empresas, como as pessoas, enfim, a sociedade vai optar por utilizar essas tecnologias, vai colocar as tecnologias no seu dia a dia de fato. E a gente vai precisar pensar e refletir sobre o impacto de computação quântica, inteligência artificial, os novos Gs. A gente tem aqui o 5G chegando, mas em breve vamos falar de 6G, blockchain, metaverso, uma grande discussão agora acontecendo, né? Um hype a respeito disso. Os líderes vão precisar refletir sobre os impactos que essas tecnologias vão ter em seus mercados. Hoje a gente tem um desafio muito grande na adoção dessas tecnologias. De fato, demora, evidentemente, para ela estar disponível. A gente tem um problema de mão de obra que é gravíssimo no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Para a gente extrair o que a tecnologia pode trazer de fato, a gente precisa dessa formação acadêmica e não só na implementação, mas também na adoção. As pessoas vão precisar serem, de alguma maneira, educadas sobre as vantagens dessa tecnologia, pelo menos para experimentar. E aí, se acharem que de fato há um valor adicionado pelo uso de cada uma delas, essa adoção começa a acontecer naturalmente, até que fica invisível, como aconteceu, por exemplo, com a luz elétrica. A gente nem lembra, ou pelo menos só lembra quando falta luz, mas nem lembra desse tipo de tecnologia. Como é que você tem olhado para o horizonte? O que você acha que vem a seguir e quais dessas tecnologias que hoje ainda estão um pouco mais distantes devem fazer, devem trazer um impacto maior para a nossa sociedade?
Pois é, você tocou em pontos importantes aí. Agora você mencionou da energia elétrica, é uma grande tecnologia que passa batido atualmente, né? Acho que e eu cito um outro exemplo também. Quando a gente pensa nos carros, existem alguns carros que tem aquele opcional, né, que indica se você tem um ponto cego, né, próximo ao retrovisor, se você tem um ponto cego no carro, para te avisar se você pode ir para a esquerda ou para a direita, né? Ou sensores diversos no carro. E muitos ainda consideram esses carros como carros inteligentes, né? quando, na verdade, recentemente, há alguns anos já, a gente teve acesso a um carro inteligente de fato, que é um carro autônomo, né? Então, isso de fato traz a inteligência artificial em benefício da pessoa. Ou é pelo menos isso que a gente pensa até então, né? A gente não sabe qual vai ser o próximo nível de inteligência que a gente vai ver nesse tipo de dispositivo. No mundo da tecnologia, por exemplo, eu posso citar que hoje nós temos já tecnologias, a Lenovo oferece isso para os seus clientes corporativos, onde a gente consegue colocar um monitoramento no funcionamento do computador para dizer quando ele vai falhar, se ele vai falhar, e avisar antecipadamente isso para o gestor de TI. Então, imagina que antigamente, ou até então, o usuário podia sofrer uma falha num componente da sua máquina, na bateria, no armazenamento, no SSD, enfim, e ser uma surpresa, e esse usuário poderia ficar algumas horas ou dias parado. Hoje já temos tecnologia onde a gente consegue entender e avisar sobre uma potencial falha e, eventualmente, até prevenir essa falha para que ela não ocorra, com algumas ações que a gente pode fazer ou que o gestor de TI da empresa pode fazer para tomar como ação. Isso a gente entende que é um monitoramento inteligente, um uso da tecnologia inteligente. E você citou do ponto do metaverso, né, que foi recentemente, ou que mais recentemente está em debate. Eu acho que isso abre uma nova possibilidade para a gente também. E eu acho que a grande discussão por trás disso é quão benéfico isso vai acabar sendo para as pessoas, né? A gente fala numa segunda vida, numa terceira vida que as pessoas vão poder ter, né, virtualmente falando. E eu acho que o limite para isso está no potencial do armazenamento de dados e no potencial que as pessoas vão querer investir em termos de tempo. Eu acho que, para mim, está claro que o que as pessoas nunca vão poder esquecer é que uma das coisas mais escassas que existe no mundo é tempo. Né? Então, se você quer investir o seu tempo no metaverso, o seu tempo, na realidade, ele não vai parar. Né? Então, assim, eu acho que a discussão vai passar a ser com relação a quão benéfico tudo que está sendo gerado é para as pessoas. E a Lenovo prega muito isso, que a gente busca entregar a tecnologia mais inteligente para as pessoas. A gente quer facilitar o dia a dia das empresas, dos usuários, para que eles consigam focar no que é importante para eles. Né? Para que o próprio usuário ou as empresas, né, na figura das pessoas que trabalham nela, consigam focar no que é mais importante para elas, que é o dia a dia do negócio delas. Né? Então, o foco de inovação do nosso lado, pelo menos da Lenovo, é justamente no que faz diferença para as pessoas, né? O que faz sentido para elas, onde a gente imagina que elas vão querer investir o tempo dela. De novo, tempo é uma das coisas que não volta atrás, você não recupera. Você perde dinheiro, você ganha dinheiro. Você perde saúde momentaneamente, você recupera essa saúde. Agora, tempo não. Então, a gente foca muito em como a gente facilita e transforma a vida das pessoas, nas empresas ou fora delas, para que isso seja aplicado de uma maneira mais inteligente. Né? A gente busca justamente isso. E eu vejo muitas inovações nesse sentido, muita coisa que a gente está trabalhando, muitas coisas que eu não posso falar, obviamente, mas grande parte dessas inovações que hoje a gente trabalha e que eu já tive acesso de outras empresas também, está nesse intuito de como a gente consegue facilitar e o que faz sentido para as pessoas. E acho que muita coisa boa está por vir. Acho que é importante falar também desse ponto do Brasil. O Brasil tem um papel importantíssimo dentro da tecnologia global. Eu não acho que a gente está limitado aqui por qualquer razão. Eu acho que a gente tem um grande poder de inovação e um grande poder de tecnologia no país que a gente consegue usar a favor dos brasileiros e de todos no mundo, se a gente conseguir trabalhar lado a lado com a inovação e incentivando isso cada vez mais.
Sem dúvida, Leandro, concordo totalmente com o que você falou e é muito bom ver o mercado corporativo próximo desse processo de inovação e olhando a sociedade de perto, olhando o Brasil de perto. Meus amigos, lá no www.mittechreview.com.br e também no nosso canal do YouTube, tem mais conteúdo oferecido pela Lenovo, desenvolvido em parceria conosco aqui da MIT Technology Review. Leandro, quero te agradecer demais. Eu conversei com o Leandro Lofrano, que é diretor de produtos para o segmento corporativo da Lenovo. Muito bom, Leandro. Até a nossa próxima conversa.
Obrigado, André. Foi um prazer. Grande abraço.
Grande abraço. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.